Olá, bom dia! Tudo bem com você? Hoje é domingo, dia 21 de novembro. Eu sou a Andrea Pires. Vem comigo para você ficar bem informado em apenas 5 minutos.
Esquerda diário,
5 minutos.
E ontem aconteceram os atos do Dia da Consciência Negra nas principais cidades e capitais em todo o Brasil. A forte participação da juventude, dos setores mais firmes de trabalhadores e de uma vanguarda de negros mostram uma importante disposição de luta. A expressão dessa força nas ruas poderia ter sido muito maior, mas a política das grandes centrais sindicais, que são dirigidas pelo PT e PCdoB, segue dividindo e isolando as lutas. Cancelaram os atos nacionais e não construíram o 20 de novembro, separando a luta dos trabalhadores em cada local de trabalho da luta dos negros, das mulheres, da juventude e LGBTs, e separando também da luta política contra esse governo racista de extrema-direita, Bolsonaro e Mourão. A burocracia sindical e o PT apostam tudo nas eleições de 2022, enquanto o povo negro, os trabalhadores e a população pobre têm urgência de um plano de luta sério que permita unir forças e que a classe trabalhadora entre em cena para arrancar os seus direitos e enfrentar todo esse regime do golpe que só oferece miséria. Por isso, como disse nossa querida Letícia Parques no ato em São Paulo, a gente quer que Zumbi Dandara nos inspire na luta sem conciliação com a burguesia. Chega de fila do osso, chega de precarização e de chacina. Nós faremos Palmares de novo.
E o Sindicato dos Trabalhadores da USP lançou um manifesto em defesa de uma trabalhadora negra, mãe solo, que foi demitida pela universidade depois de um longo período de adoecimento mental causado por assédio moral no local de trabalho. O setor em que trabalhava foi fechado de um dia para o outro, alterando também a sua função. Com isso, a trabalhadora buscou inúmeras vezes por apoio psicológico e tratamento médico, sem nenhum apoio da universidade. Tentou pedir transferência e se restabelecer profissionalmente, fora do ambiente que piorou seu adoecimento. Mas a sua chefe, a pró-reitora, preferiu abrir um processo disciplinar e pedir sua demissão. O sindicato, entidades, movimentos e parlamentares estão tentando reverter essa demissão, mas a reitoria se nega, se apoiando num processo antidemocrático feito por uma comissão que não garantiu a isenção na apuração dos fatos. A USP mostra mais uma vez seu racismo institucional, como fez na criminalização do movimento que lutou por cotas para estudantes negros, e como faz todos os dias explorando com contratos precários as trabalhadoras terceirizadas da limpeza, que não tiveram direito à quarentena nem nos piores momentos da pandemia. Vamos ouvir agora um trecho do depoimento dessa trabalhadora.
Pensando na USP enquanto referência de ensinos e estudos de pesquisa brasileiros, inclusive na área da psicologia e em várias outras áreas, sociologia, FIFELECH é referência, estudos antropológicos. A USP sendo essa referência, ela deveria olhar melhor de que forma que ela trata, inclusive psicologicamente, contexto social, sociológico, antropológico dos próprios funcionários. Na época que eu comecei a adoecer, foi visto de qualquer forma. E eu não fui a única funcionária a adoecer naquela situação. Foram vários funcionários. Teve pessoas que choraram, diretores. Foi terrível, assim. Foi terrível para muitas pessoas. E sempre foi colocado pela gestão, pela aristocracia, que existe uma aristocracia, uma nata ali, uma elite. Desculpa, uma elite branca pra caralho. Acho superior a todos os restantes dos mortais, que trata a gente como se a gente não fosse nada, como se fosse qualquer coisa. E eu, que sou mana preta, piorou. Eu tive que superar isso, enquanto estando na universidade, por mim mesma, porque nem afastada eu consegui ser, nem um apoio da universidade enquanto administrativo, sabe? Enquanto chefias que estão me vendo doente, tanto que no meu processo é dito pelas minhas chefias, inclusive pela parte que é da acusação, vamos dizer assim, que eu tava doente ao adoecer por conta da universidade. Então, eu sei que eu não sou a única. E infelizmente isso não vai acabar se a gente não falar sobre isso, sabe? Por muitos momentos pensei em pedir as contas para poder ver se eu saía desse buraco. E eu tive que sair dele por minha conta. E aí quando eu saio dele, a universidade me manda por justa causa falando que eu sou preguiçosa, que é desídia. É assim que eles tratam problemas psicológicos, entendeu? Pro meu caso foi dessa forma. Para outros casos, formas parecidas. Eles vão te colocando no lugar de você estar errado porque você é um funcionário público, você tem o privilégio de estar trabalhando na melhor universidade. Universidade de São Paulo, mas não para para pensar no ambiente insalubre que eles criam para os funcionários. E muitas pessoas saem. Muitas pessoas, tanto que tem déficit de funcionários na universidade. Não está sobrando funcionário, está faltando. É um absurdo. E eu espero que o meu caso, ele ajude a surtir uma, pelo menos uma reflexão da gestão da universidade quanto à saúde mental dos seus próprios funcionários e da forma melhor que eles têm que tratar eles, todos eles. Olhar de verdade, porque vai ter que mais uma pessoa se matar para poder ter o olhar dessa gestão, quanto a forma que eles levam e tratam os seres humanos que trabalham para eles? Não sei, vamos ver.
Nós ficamos por aqui. Para mais informações, acesse esquerdadiario.com.br. Amanhã tem mais Esquerda Diário 5 minutos.